Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida.
Glória a Deus. Pegue a sua Bíblia, Hebreus capítulo 10, verso 26. Porque se vivermos, Hebreus, tem que mudar a frequência do monitor, deve ser 60 Hz, tá errado aí no computador, ok, Hebreus 10, 26, muito importante que preste atenção na referência, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Esse texto é talvez o texto mais usado pelas pessoas para dizerem que você não pode ter segurança. Não é? Pelo contrário, como diz o verso 27, tem uma expectativa horrível de juízo, de vingança, para te consumir. Quando? Quando você peca deliberadamente. Para ser mais específico, quando você vive deliberadamente em pecado. Presta atenção. Acontece que a maior parte das pessoas, mesmo que elas não digam que vivem no pecado, todos nós, eventualmente, em algum momento, alguma fase, permanecemos em algum tipo de pecado. Por exemplo, o irmão que está magoado com o outro, está vivendo o pecado? Sim ou não? Mas ele não largou a igreja, ele vem ao culto. É porque na nossa cabeça, viver no pecado normalmente está associado com o sexo. Na cabeça dos crentes, viver no pecado é sexo. Se ele está vivendo lá no mundo, fazendo sexo, então ele está vivendo no pecado. Não é? Mas não é só sexo que é pecado. Não adianta querer fazer uma listinha e dizer que só alguns é que Deus leva em conta e os outros não. Então, se é verdade então isso, então muito cuidado quando você fica magoado, muito cuidado com fofoca. Quem fofoca uma vez, duas vezes, três vezes, está vivendo na fofoca. Não é? Muito cuidado quando você dá uma curtida na fofoca. Não é? Você está curtindo a fofoca. É viver no pecado. O que mais? Qual outro pecado que é muito comum? Mentira. Né? Tem gente que vive mentindo. Ele está vivendo no pecado? Sim ou não? Sim. Então, baseado nesse versículo, algum crente pode ser salvo? Seja honesto. Não escapa nenhum, não. Nem este que vos fala. Entendeu? Todos nós, deliberadamente, pecamos às vezes. Estão sabendo que é errado ficar nervoso, mas vou ficar nervoso assim mesmo agora. Entendeu? Estou sabendo que ficar irado não é de Deus, mas agora eu não quero me segurar, agora eu vou ficar irado. Isso é pecado deliberadamente. E se você faz isso continuadamente, você está vivendo naquele pecado. Essa é a razão porque muitos crentes vivem o versículo 27. Estão o tempo inteiro na expectativa de que vai vir ira de Deus na vida dele. De que alguma coisa vai acontecer com ele. Não é? Então, se hoje aconteceu alguma coisa ruim, qual a primeira coisa que ele fica pensando? O que eu aprontei ontem? Foi aquela hora que eu aprontei aquele problema, aquela hora que eu falei, ou aquela hora que eu fiz, agora chegou o juízo de Deus. Então, nós estamos sempre na expectativa de algo ruim. A vontade de Deus não é que o crente viva esperando que vai cair fogo vingador em cima da cabeça dele. Mas se você lê o versículo assim, sozinho, sem entender o contexto do que está acontecendo, o que isso realmente significa, você interpreta dessa maneira. E aí, obviamente, a conclusão que chegamos é que é com muita dificuldade que alguém pode ser salvo. Muito dificilmente alguém vai ser salvo. E aí ficamos o tempo inteiro angustiados, tentando aplacar a ira de Deus, para quem sabe pelo menos ser salvo, já que não dá para viver uma vida boa aqui, pelo menos chegar lá, não enfrentar o inferno. Acredite em mim, essa é a mentalidade em grande parte das igrejas. Os crentes vivem o tempo inteiro assim. Há muitas igrejas em que o pastor aos domingos, ele incita o crente a chorar, sempre com essas ameaças, que deve ter algo na vida dele, às vezes ele não está nem vendo, mas tem, ele não está lembrando, mas tem, talvez não foi nem ele que fez, foi o pai, foi o avô, é a maldição hereditária, tem algo na sua vida, então ele está sempre com a expectativa horrível, de juízo e fogo vingador para cair na testa dele. Mas será que é isso que realmente significa o texto? Para você entender o texto, você tem que ler o capítulo inteiro. Você sabe, eu sou ferozmente contextual. Não tire as coisas do contexto em que foram escritas. Não isole um pedacinho. Entendeu? Ignorando em que circunstância aquilo foi falado. É preciso entender o contexto. Só lembrando os irmãos, essa epístola foi escrita aos hebreus. Então, os hebreus eram os judeus. Ok? Então, essa epístola não foi escrita realmente para crentes nascidos de novo. Ela foi escrita para judeus que estavam, vamos dizer, na sua mente, aceitando a ideia de que Jesus realmente era o Messias, mas não haviam ainda nascido de novo. Estavam muito perto da salvação, mas não eram salvos. Lembra que eu expliquei para você semana passada isso? E aí, o autor de Hebreus escreveu essa carta então para a igreja. Porque na igreja havia os irmãos nascidos de novo. Mas havia aqueles que haviam estado entre eles, mas que estavam voltando ao judaísmo, voltando aos sacrifícios de animais, voltando àquelas práticas todas no templo. E aí os irmãos ficaram confusos. Mas se o pessoal está voltando para lá, o que eles são? Eles são salvos, não são? São crentes, não são? O que eles são? Porque, afinal de contas, o templo também é de Deus. O sacrifício de animais foi Deus que estabeleceu. Então, será que é errado agora eu ir lá sacrificar um cordeiro que Deus mesmo prescreveu lá em Levítico? Esse era o pensamento. O autor de Hebreus, então, ele vai desenvolver um raciocínio no capítulo 10, que eu queria ler com você. Ok? Vamos dividir o capítulo 10 em três partes que são naturais do texto. O texto fala das três pessoas da Trindade trabalhando pela nossa salvação. O texto fala da vontade do Pai, da obra do Filho e do testemunho do Espírito Santo. Três coisas: a vontade do Pai, a obra do Filho e o testemunho do Espírito Santo. Ok? Tudo isso com o objetivo de que você pudesse ter completa certeza de fé e não uma certa expectação horrível de juízo. Deus quer que o crente tenha plena convicção, certeza de fé, para entrar com ousadia no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu. Essa é a vontade de Deus. E não ficar com essa expectação horrível de juízo. Então, vamos começar lendo. Vamos começar com o último versículo do capítulo 9, verso 28 do capítulo 9. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, presta atenção, o sacrifício de Cristo, ele é uma única vez para sempre, definitivo. Ele ofereceu uma vez para sempre, para quê? Para tirar os pecados. No Velho Testamento, o sacrifício de animais apenas cobria, mas Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, ele tirou os pecados de muitos, falando da igreja. Mas ele agora aparecerá a segunda vez, sem pecado. A expressão sem pecado aqui ficou sem sentido em português, porque é óbvio que Cristo não tem pecado. Mas não se refere, esse sem pecado não significa isso. Significa, ele vai voltar a segunda vez, não para tratar dessa questão do pecado. Ok? Por quê? Porque o pecado já foi resolvido de uma vez por todas. O único sacrifício. E ele vai vir segunda vez aos que o aguardam para a salvação. Salvação aqui na segunda vez é salvação do inferno? Não, aqui é glorificação. Qual que é a salvação que você está aguardando? Quantos creem que no passado foram salvos da condenação do inferno? Muito bem. Quantos creem que no presente estão sendo transformados? Muito bem. Vê, a salvação tem um aspecto passado, um aspecto presente e tem um futuro. Qual que vai acontecer quando Cristo voltar? Nós seremos glorificados. Então, é isso que está dizendo aqui a respeito da salvação. Aí, o autor de Hebreus continua. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros. A lei não é a realidade. A lei é apenas sombra. Ou seja, é como se fosse uma ilustração. Ok? Uma ilustração. Não é a imagem real. Então, usando a expressão imagem aqui, é como se fosse mesmo a fotografia. Então, antigamente, hoje eu carrego no celular, mas antigamente eu tinha uma foto da minha esposa na minha carteira. É, isso era quase uma coisa sagrada, tinha que ter. Então eu tinha uma foto da minha esposa na minha carteira, hoje eu tenho no celular. O que acontece? Quando eu viajava, até hoje quando eu viajo, às vezes no avião eu fico olhando fotos no celular. Muito bom olhar a foto da minha esposa quando eu estou viajando, estou longe. Mas ela, aquela foto não é a imagem real, como está escrito aqui. Ok? É apenas uma sombra da realidade. Aí quando eu chego em casa, se eu chegasse em casa e continuasse beijando a fotografia dela, eu tinha que ser o quê? Internado. Tinha problema na minha cabeça. Porque uma vez que chegou a realidade, eu não posso mais ficar beijando a sombra. É essa a ideia do autor aqui. Ele está dizendo para os irmãos da igreja lá em Jerusalém, olha, a lei era sombra, mas agora chegou a realidade. E aquilo que era sombra, verso 1, nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes. A palavra perfeito aqui é muito importante. Com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Presta atenção. Eles fazem o sacrifício ano após ano, falando do dia da expiação. Mas esses sacrifícios não podem tornar perfeitos os ofertantes. Olha para cá. O que significa ser perfeito aqui em Hebreus? Ser perfeito em Hebreus não significa ter um comportamento perfeito, significa ter uma consciência perfeitamente sã, uma consciência perfeita diante de Deus. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? É isso que significa. Então eu citei esse exemplo aqui há um tempo atrás, vou repetir novamente. Eu tenho uma dívida com o Marcos Mota, minha dívida é muito alta com ele. Enquanto a dívida não é paga, cada vez que eu encontro com o Marcos Mota, eu não tenho liberdade. Eu mal consigo olhar para ele, eu converso com ele olhando para o chão. Porque a dívida é um problema entre nós. A dívida torna a minha consciência ruim. Não quer dizer que eu sou ladrão, nada disso. Eu tenho uma dívida, ok? Mas, uma vez que a dívida é paga, eu chego perto dele agora, a minha consciência é perfeita. A mesma coisa aconteceu com Deus. Ok? No passado você tinha uma dívida com Deus. Aí você chegava diante de Deus constrangido. Você não sabia se ele ia te aceitar ou não. Você não sabia se ele ouviria sua oração ou não. Mas agora eu tenho uma boa notícia para você. Sua dívida foi completamente paga. Se a sua dívida foi paga, como é que você chega diante dele agora? Com a consciência perfeita. Estão acompanhando o que eu estou dizendo? Ok, vamos avançar. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecido. Porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? O português aqui nesse caso, para nós é a luta, porque o português aqui é muito rebuscado. Vou traduzir para o nosso português aqui, o goianês. Para você entender. Aqui está dizendo o seguinte: se os sacrifícios que eram feitos tivessem poder de te dar uma consciência em paz, eles não teriam cessado. Ok? Eles só cessaram. Por quê? Porque aqueles que prestam culto, uma vez que eles são purificados, eles continuam tendo consciência de pecado. Por quê? Verso 3. Porque nos sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, já que é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. A lógica é essa, presta atenção. Se aquele sacrifício fosse perfeito, as pessoas, depois de oferecerem o sacrifício, sentiriam a consciência em paz. Não é assim que está o verso 2? Olha o que diz no final. Se eles fossem purificados, eles não mais teriam o quê, meus irmãos? Consciência de? Mas o autor diz, mas eles continuam tendo consciência de pecado. Isso significa então que o sacrifício não era perfeito. A lógica é inversa. O sacrifício de Cristo é perfeito? Sim ou não? Foi feito uma vez por todas? Sim ou não? Isso significa então que os crentes não têm mais que ter consciência de pecado. Essa é uma afirmação terrível, porque alguns vão me ouvir fora do contexto, vão falar horrores a meu respeito. O que eu quero dizer com consciência de pecado? Consciência de pecado não é a consciência acusando quando você erra, não. Ok? Consciência de pecado é aquela sensação de que você fez coisas erradas, que você nem sabe o que é, e por causa disso agora vai acontecer coisa ruim com você. Isso é consciência de pecado. É o tempo inteiro perguntando: será que ele está bem comigo? Será que ele está feliz comigo? Será que ele não está irado comigo? Será que não vai acontecer? Será que eu posso realmente? Veja, é mais ou menos como o diabo. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que você está indo fazer a prova de um concurso. Ok? E aí você pega e declara: o Senhor vai me abençoar. Eu vou passar nesse concurso. Aí o diabo fala na sua mente: com base em quê que você fala que Deus vai te abençoar? Você tem erro, você tem falha assim, 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 você errou com a sua esposa, você errou com o seu marido, você errou com seus pais, tem erro. Como é que você pode dizer que vai passar no concurso? Aí você pega, o que aconteceu com você agora? Você ficou consciente de pecado. E aí, na hora que você fica consciente de pecado, o que acontece com você? Você perde a fé. Aí a sua atitude é mesmo. Se Deus quiser, eu vou passar. Se for da vontade dEle, se eu realmente tiver agradado a Deus, aí Ele pode fazer eu passar. Entendeu? Quem age assim, nunca recebe a bênção de Deus. O que um crente tem que fazer quando o diabo fala isso para ele? Tem que falar o quê? Falar: o sacrifício de Cristo foi perfeito uma vez por todas para tirar o pecado. Meu pecado já foi removido. E eu não vivo mais com consciência de pecado. Eu creio que o favor está sobre mim. Eu vou fazer a prova, vou passar em nome de Jesus. Entendeu o que eu estou dizendo? Você percebe que é a consciência de pecado que deixa você o tempo inteiro inseguro. É a consciência de imperfeição, de erro, de falha. O tempo inteiro se olhando. Aqui está dizendo: lá no Velho Testamento eles viviam assim, porque o sacrifício era de animais imperfeitos. Mas agora, com o sacrifício de Cristo, você não tem mais que viver assim. Quantos estão me acompanhando? Vamos continuar lendo. Verso 5. Por isso, ao entrar no mundo, diz. Aqui está falando agora da vontade do Pai. Vamos ver as três pessoas da Trindade agindo. Quando Jesus veio ao mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Por que que Deus não tinha prazer em holocaustos e oferta pelo pecado? Porque não tinha poder. Deus estava cansado daquela coisa de ter que repetir, repetir, repetir e nunca resolver o problema. Então Deus queria acabar com aqueles rituais todos, com aquelas cerimônias todas. Por quê? Porque elas eram impotentes. Então disse, aqui é Jesus dizendo: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Verso 8. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei, então acrescentou o Senhor Jesus dizendo: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Qual que é a vontade de Deus? Remove o primeiro para estabelecer o segundo. O que que é o primeiro? A lei, as cerimônias, os sacrifícios, ofertas, oblações, não é? Aquilo, incenso, aquilo tudo é o primeiro. Mas Jesus disse: a vontade de Deus é remover o primeiro, verso 9, para estabelecer o segundo. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus, desde o princípio, é que aquelas coisas que eram sombras, que eram só ilustrações, chegassem ao fim. Deus não se alegrava com ilustrações. Aquilo não satisfazia o coração de Deus. Deus queria a realidade. Aí Jesus veio e diz: eis-me aqui para fazer a tua vontade. Aí o autor diz, quando ele diz fazer a vontade, ele está dizendo então que vai remover o primeiro e estabelecer o segundo. Remove aquilo que era só uma ilustração e estabelece o segundo, a nova aliança, que é a realidade. Verso 10, nessa vontade é que temos sido santificados. Qual vontade? A vontade de Deus. Não somos santificados por aquilo que não é a vontade, porque ele não quis sacrifícios, ele não quis ofertas pelo pecado, que se fazem segundo a lei. Por quê? Porque a lei não pode aperfeiçoar. A lei não tem poder de mudar sua história. Essa é a vontade de Deus. Agora vamos ver a obra do Filho, verso 10, no verso 11. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca, jamais, podem remover pecados. Então, o sacrifício do Velho Testamento que os sacerdotes faziam, nunca, jamais, é uma negação dupla. Para enfatizar, é impossível, não poderiam remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre, diga, para sempre, não tem repetição, não haverá outra vez. Ele já fez uma vez e foi o suficiente, um único sacrifício pelos pecados. E depois de fazer isso, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque como a única oferta aperfeiçoou para quantos estão sendo santificados. Presta atenção, você está sendo santificado, mas por causa da oferta de Cristo você já foi o quê? Aperfeiçoado. O sacerdote não podia se sentar diante de Deus, por quê? Porque a obra dele não acabava. Como o sangue de animais não pode remover pecado, os animais tinham que continuar sendo mortos continuamente. Os sacrifícios aconteciam continuamente, ok? Então ele não sentava, mas a Bíblia fala que Jesus veio e ofereceu um único sacrifício de uma vez por todas, porque o pagamento da dívida foi completo. Na verdade, o pagamento foi até maior do que a dívida, porque o Filho de Deus sozinho é maior do que a soma de tudo que existe na natureza. Cristo sozinho, a vida de Cristo é maior do que a soma de todas as vidas que existe, porque ele é Deus. Então, na verdade, foi um pagamento com juro e correção monetária, e sobrou ainda, entende? E foi de uma vez por todas, não é algo que tem que ser repetido. Então veja, qual que é o problema? Muitos irmãos não leem essas verdades, e eles vivem como se estivesse no Velho Testamento. O tempo inteiro eles têm que voltar para purificar de novo, o tempo inteiro tem que voltar para de novo se lavar, porque eles não creem que o sacrifício foi um só, de uma vez por todas. Mas é perfeito, é completo e é poderoso para aperfeiçoar para sempre. Essa expressão, no verso 14, aperfeiçoou para sempre. Aperfeiçoou a consciência. Você vai estar em paz com Deus agora para sempre. Amém, meus irmãos? Vamos ver agora o testemunho do Espírito Santo, verso 15. E disto nos dá testemunho. Testemunho. Também o Espírito Santo. Então o Espírito Santo testemunha. Então veja, o Pai tinha uma vontade. Qual a vontade? Remover o primeiro, estabelecer o segundo. Remover aquelas ofertas que eram só sombra, que era só aparência, sem realidade. A vontade de Deus era remover aquilo e estabelecer o segundo. O Senhor Jesus se apresenta e fala: eis-me aqui para cumprir a tua vontade. E a obra dele, então, é para sempre, nunca vai ser repetida, porque ela é perfeita. Ele vem e cumpre a vontade de Deus, Pai. Deus Pai tem a vontade, Cristo executa. E agora o Espírito Santo testemunha que a obra é eficaz. Olha o que diz. E disso nos dá também testemunho o Espírito Santo. Porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porém no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei, e acrescenta, também, de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados, e das suas iniquidades, para sempre. O que o Espírito Santo testemunha? Ele testemunha a nova aliança, dos seus pecados, das suas iniquidades, Deus não se lembra para sempre. Se Deus não se lembra, como é que você pode viver com essa expectação horrível de juízo? É isso que o Espírito Santo está fazendo. O autor de Hebreus está mostrando a diferença entre a velha e a nova, entre o sacrifício do velho e o sacrifício de Cristo, e está mostrando a eficácia de tudo isso. O Espírito Santo, precisamos pregar mais sobre o testemunho do Espírito Santo. O Espírito Santo testemunha, olha o que ele testemunha: porém no seu coração as minhas leis, e também acrescenta: dos seus pecados e iniquidades jamais me lembrarei. Quantos creem que Deus não se lembra? Se Deus não se lembra, Ele não pode julgar você nem condenar você por causa dela. Por isso, agora não há mais nenhuma condenação para você, porque Deus não se lembra. Por que, que Ele não lembra? Porque o sangue de Jesus não apenas cobriu, Ele tirou o pecado, removeu o pecado. Quando Deus olha para você, Ele não vê você, Ele vê Cristo. Não há pecado. Entende? Isso é muito importante. Oh, Deus. Porque muitos pastores, ao ensinarem a perda de salvação, eles tiram a segurança do crente. O crente não tem segurança, ele não tem fé para crer por nada, nem se vai estar salvo até o final do dia. Ele vive o tempo inteiro no terreno movediço, não tem alegria nem paz. Por isso a obra de Deus às vezes não avança, e o mundo também não querem vir. Por quê? Porque quem se sente condenado o tempo inteiro só prega condenação. O que, que o mundo pensa do crente quando o crente começa a pregar? Que o crente vai condená-lo. Condená-lo. Alguém me mandou ontem um vídeo. Mandei para o Jairus hoje de manhã. Do pastor David Wilkerson. Ele já morreu. Eu tinha uma grande admiração por ele. Mas era muito legalista. Pau, pau, pedra, pedra na cabeça do crente todo domingo. Mas era sincero. No final da vida dele, no final da vida, em 2010, ele pregou um sermão. Eu fico emocionado. Você deveria ver esse vídeo. E nesse sermão, ele fala de um pastor que viveu a vida inteira sem ter certeza que Deus o amava mesmo, incondicionalmente. Todos os dias ele tentava conquistar o amor de Deus. Todos os dias ele achava que não tinha sido bom o suficiente para merecer o amor de Deus. Anos e anos de ministério, muito fruto. Quem é da minha idade lembra, quem converteu na época, eu converti, na época ele era um ícone. Não sei quantos leram, Foge, Nick Foge, A Cruz e o Punhal. Alguém leu esses livros aqui? Tem alguns crentes que têm história evangélica. Esses livros ainda existem para vender. Ele pregava nas ruas de Nova York, para gangues, e Deus o usou muito, conhecido no mundo inteiro. Mas em 2010 ele pregou testemunhando de um pastor que nunca tinha certeza que tinha chegado ao ponto de Deus dizer: eu amo você incondicionalmente. Até um dia que Deus falou com ele, veja, no final do ministério, e ele então exorta que não seja o mesmo com você. Exortação muito séria: você é amado incondicionalmente. Ele já provou que te ama. O pastor que vive debaixo dessa realidade vive em paz. Mas ele conta do jugo, do peso, do cansaço, da dificuldade, da cruz muito pesada que é fazer a obra de Deus, quando você não tem convicção quanto você é amado. Eu sei que é uma mensagem trivial falar que é amado, mas só para quem nunca provou o amor. Se os seus olhos um dia já se abriram para ter um vislumbre, porque o que eu posso dizer é que eu tive só um vislumbre do quanto eu sou amado. Isso trouxe na minha vida tanto descanso. Só sou pastor nesses 30 anos, porque muito cedo, graças a Deus, ele teve compaixão de mim. E mostrou tanto que nós somos amados, incondicionalmente. Vamos continuar. Ora, onde é que eu estava? Verso 18. Ora, onde há remissão destes, falando de pecado, já não há oferta pelo pecado. Então, ele está dizendo o seguinte: não volta lá para o templo, não. Não adianta você ir lá oferecer sacrifício de bodes e carneiros, porque o sacrifício foi de uma vez por todas. Você tem que entender qual é a audiência dele, quem estava ouvindo a pregação dele. Quem estava ouvindo era gente que estava dizendo: não, tudo bem, eu acho legal aqui a igreja cristã, você crê no sangue de Jesus, mas também o sangue de animais tem valor, foi Deus que estabeleceu. Mas ele diz: não, não vá lá, não faça isso, porque uma vez que já foi feita a remissão, não existe mais oferta pelo pecado. Tendo, pois, bom, às vezes a gente se perde um pouco também por não falar um português apropriado. O que significa pois aqui? Pois significa em função de, por causa do que eu falei anteriormente, por causa da vontade do Pai, por causa da obra do Filho e por causa do testemunho do Espírito, tenhamos, irmãos, intrepidez, ousadia, se quiser falar, cara de pau, de entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Ele não está falando aqui, ó, primeiro você tem que avaliar se você está em condições. Primeiro vê aí se você pode adorar a Deus hoje. Avalie se você pode cantar para o Senhor nesse momento. Quem é você para erguer a mão para o céu? Não, ele diz, tem ousadia, tem a cara de pau, ergue a mão para o céu, entra no Santo dos Santos, porque é por causa do sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. O caminho é vivo. O que significa um caminho vivo? Quanto mais você anda nele, mais vida você ganha, mais vida você recebe, porque o caminho é ele próprio, e é vivo, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, que é Cristo, aproximemo-nos com sincero coração. De que maneira, meus irmãos? De que maneira? Em plena? Ou com a expectação de juízo? Eu não sei, o negócio não deve, não deve estar bom, eu errei em algum momento, eu não sou o marido que devia ser. Você sabe, você nunca faz nada suficientemente bom, nunca. Você na sua imaginação pode achar que está perfeito, não está. Nada que nós fazemos por nós mesmos é aceitável no padrão divino. Você não é um marido no padrão divino, você não é esposa no padrão divino, vocês não são pais no padrão divino, eu não sou pastor no padrão divino, e nem você é ovelha no padrão divino. Nenhum de nós jamais alcança o padrão de Deus. Esquece isso, porque você nunca poderia alcançar, mas Cristo veio como sumo sacerdote pela casa de Deus, e Ele nos representa, Ele alcançou todo o padrão de Deus. E agora, vou te dizer uma coisa, com todo amor e carinho. Deus só se importa com Cristo. Está me ouvindo? Não é que Ele não ame você. É que Cristo é o centro de tudo. No céu, Cristo é o centro de tudo. Está entendendo o que eu estou dizendo? Do jeito que você trata Cristo, Deus trata você. Vou repetir. Do jeito que você trata Cristo, Deus trata você. Você aceita Cristo? Deus te aceita. Você rejeita Cristo? Deus te rejeita. Está entendendo? Você faz para Cristo? Deus aceita. Você não faz para Cristo? Deus rejeita. Tudo é para Cristo e por meio de Cristo. Tudo. Por isso, o alvo é: aproxime-se em plena certeza de fé. Oh Deus, essa é uma frase tão poderosa. Não aproxime inseguro, não aproxime com medo, não fique pensando que deve ter alguma coisa incompleta. Aproxime com plena certeza de fé e com o coração purificado da má consciência. É a consciência do pecado que já foi perdoado. Tem irmão que fica acusado por coisa que já foi paga. Isso é má consciência. Entende? Já está pago e você quer pagar de novo. E lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Amém. Nós temos aqui então a obra da Trindade. Agora você entendeu o contexto. O autor não mudou de assunto. Ok? Aí ele continua. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos, uma vez que provamos de algo tão maravilhoso, o amor e as boas obras. Aí ele diz: não deixemos de congregar. O que significa deixar de congregar? Não é que alguns estavam ficando em casa para ver jogo do Brasil, não. Entendeu? É que tem irmão que às vezes quer pegar o teu, que está escrito, não deixe de congregar. Esses crentes que ficam em casa vendo o jogo da seleção brasileira, está tudo com a ira de Deus em cima da televisão dele. Se pegar fogo na televisão, não estranhe. Então veja. Pois tem irmão que está orando para Deus dar para ele uma televisão para ele ver a Copa. Aí Deus dá a televisão para ele, o pastor fala, não vai ver não, miserável, você está achando o quê? Então eu não, você pode ver. Olha para cá, isso é tudo irrelevante diante de uma obra tão grandiosa. Mas olha o que diz, não deixemos de congregar-nos. O que ele está falando aqui, eu vou explicar para você, é o seguinte. Naquele contexto, lá em Jerusalém, essa carta foi escrita entre os anos 64 e 68. Jerusalém e o templo foram destruídos no ano, quem se lembra? 70, então foram poucos anos antes. Ok? Naquele momento em Jerusalém, deixar o templo significava perder família, significava perder amigos, significava ser perseguido, significava que não podia fazer negócio com certas pessoas que não iam aceitar você. Então alguns diziam, não posso fazer isso, como é que eu vou lá? Minha família, e outra coisa, eles estão fazendo algo que é de Deus, o Velho Testamento é de Deus também, o sacrifício de animais foi Deus que fez, Deus estabeleceu, e então eles deixavam a igreja e voltavam para o templo, é isso que está dizendo, ok? Não abandone a comunhão da igreja, porque alguns fizeram isso, mas façamos admoestações, tanto quanto vedes que o dia da volta, se aproxima. Aí entra o verso 26. Porque, se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Vamos entender o contexto. Você está vendo que o autor diz, não abandone a igreja. Em outras palavras, não volte a sacrificar os animais no templo. Não volta para a velha religião. Porque se você não aceitar o sacrifício perfeito de Cristo, uma vez por todas, o seu pecado permanece. Olha para cá. A pessoa que aceita Jesus e crê no Cordeiro e crê no sangue, seus pecados são lavados, sim ou não? Se o seu pecado é lavado, e ele nem lembra mais do seu pecado. Um crente nessa circunstância, ele vive no pecado? Não, vive debaixo do sangue. Mas se ele fala, não quero, não vou ficar na igreja, eu quero voltar para o sacrifício de animais. O autor está falando o quê? Você está saindo debaixo do sangue. Você está saindo debaixo da graça, é isso mesmo. Se você faz isso, o seu pecado permanece. Você está escolhendo deliberadamente viver no pecado, porque o sangue de animais não pode purificar o seu pecado. Está entendendo o que eu estou dizendo? Vamos ler um versículo lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 17. Olha o que diz. E se Cristo... Paulo escreveu a carta aos Coríntios para corrigir problemas. Um dos problemas era, já estou encerrando, viu irmãos, não fique ansioso no seu banco, fique em paz. Paulo escreveu para corrigir problema. Um dos problemas que ele quis corrigir é que tinha gente ensinando que não tinha ressurreição. Não ia acontecer esse negócio de ressurreição. Aí Paulo escreve para corrigir. Mas Paulo faz uma afirmação poderosa, olha o que ele diz, verso 17. Se Cristo não ressuscitou, o que não é verdade, nesse caso é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos. Agora analise a lógica inversa. Mas a verdade é que Cristo ressuscitou, a sua fé não é vã, e você não permanece mais no pecado. Por quê? Porque você está debaixo do sangue. É isso que significa o texto. Volta para lá, para Hebreus. Vamos continuar lendo, verso 27. Pelo contrário. Vamos ler o 26 de novo. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, presta atenção, essas pessoas não eram crentes. Domingo passado eu expliquei para você que alguém pode ter o pleno conhecimento da verdade. Qual que é o pleno conhecimento da verdade? Que Cristo é o Filho de Deus, veio ao mundo, se fez homem, morreu no Calvário pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e vai voltar. Essa é a verdade. Está me ouvindo? Eu pergunto para você, é possível alguém, mesmo sem ser crente, entender plenamente a verdade? Sim ou não? Sim, claro que sim. E tem muita gente que estuda e sabe plenamente a verdade, mas não crê. Não crê. Não crê que Jesus é Deus, Filho de Deus. Não crê que ele viveu sem pecado. Estão sempre arrumando um rolo de Jesus com Maria Madalena. Já viu isso? Estão sempre querendo colocar Jesus no pecado. Essa é a blasfêmia do inferno. Mas ele, sem pecado, foi aceito como sacrifício pelos nossos pecados diante de Deus. Para isso você precisa de crer. É por fé. Mas se você crer, os seus pecados são cancelados. Então, se você resolve viver novamente na lei, não resta mais sacrifício pelos... Por que não resta mais sacrifício? Porque aquele sacrifício de animais não resolve. Se você rejeitar o sacrifício de Cristo, o sacrifício dos animais não pode resolver. Não há mais sacrifício que você possa recorrer. Isso você pode dizer para qualquer pessoa. Olha, se você está rejeitando hoje o sacrifício de Cristo, quer dizer para você que não tem outro sacrifício, não tem outro jeito. Você pode fazer despacho, você pode matar galinha preta, você pode fazer penitência, o que você quiser. Não tem outro jeito. O seu pecado permanece, presta atenção. E se o seu pecado permanece, aí você pode ter uma certa expectação de juízo. Verso 27. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os... Você sabe como é que Jerusalém e o templo foram destruídos? Fogo vingador. Deus, você acha que foram os romanos que destruíram, né? Deus destruiu Jerusalém e o templo. Por que destruiu? Porque o sacrifício de Cristo é central. Por 40 anos o Senhor esperou, teve paciência. Como eles voltaram para os sacrifícios, Deus removeu. Hoje o judaísmo não tem a parte mais importante da sua religião, que é o sacrifício de animais. Porque só pode haver sacrifício no templo. Como não tem templo, eles não sacrificam. Verso 28. Sem misericórdia morre, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Veja, ele está explicando. Esse que deixou de congregar, esse que agora voltou a viver no pecado, porque não crê no sangue, ele agora vai explicar o que ele diz. Sem misericórdia morre quem rejeitar a lei de Moisés. A comparação é, de quanto mais severo o castigo, julgais vós aquele que rejeitar o quê? A graça de Deus. É que ele vai explicar a graça aqui com três ilustrações, mas estou resumindo para você. O versículo é esse. Se quem rejeita a lei de Moisés deve morrer, o que deve acontecer com quem rejeita a graça? Então, esse cidadão que vive deliberadamente no pecado, ele rejeitou o quê, meus irmãos? A graça. Mas veja como são as coisas. Esse texto, ele é interpretado de outra maneira. Mas é exatamente o oposto que o autor quis dizer. Olha o que diz. De quanto mais severo o castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança e ultrajou o Espírito da graça. Muito bem. Quem é que faz isso? Os irmãos estão me acompanhando? Os servos devem me ajudar para que não haja movimento. Porque às vezes você fica paradinho. Olha para cá, porque estou num ponto chave para você. O que muitos pastores ensinam? Quem vive no pecado, quem peca voluntariamente, o que é uma coisa estranha, porque eu te expliquei, todo mundo peca voluntariamente. Ninguém é inocente. Ninguém, nem crente, nem ímpio. Mas eles dizem, se você peca deliberadamente, você está calcando aos pés o Filho de Deus. O que é calcar? É pôr debaixo do calcanhar. Isso é calcar, ok? É fazer esse movimento aqui. Então ele diz, quando você peca, está calcando aos pés do Filho de Deus, está profanando o sangue. Quando você peca, profana o sangue. Como que é isso? Quando eu peco, eu preciso do sangue. Mas eles falam, não, você pecou voluntariamente. Você está profanando o sangue. O sangue é só para quem não queria pecar. Pecou sem querer. Eu não conheço ninguém que peca sem querer. Todo mundo que peca, queria pecar. Seja que pecado for. E terceiro, ultrajou o Espírito da Graça. Qual que é o Espírito da Graça? Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Mas ele diz, você pecou, você não pode agora pedir perdão, que você está ultrajando a graça. A graça não é para você. Quem já ouviu algo parecido? É isso que é ensinado. Mas o que na verdade o autor quis dizer? Olha para cá. Se você resolve voltar para a antiga religião, ele está escrevendo para hebreus, ele está falando com judeus, não eram convertidos, mas tinham entendido a mensagem. Ele fala, se depois de entender a mensagem, você resolve sacrificar novamente no templo, você está calcando aos pés o quê? Está dizendo que a obra do filho não significa nada, porque você vai sacrificar bode, você está profanando o sangue da aliança. Por que está profanando o sangue da aliança? Porque está dizendo que o sangue de animais é superior ao sangue de Cristo. E está ultrajando o Espírito da Graça. Por quê? Deus quer te dar tudo de graça, mas você quer pagar. Você quer comprar o animal, você quer pagar com as suas obras, você está ultrajando. É o inverso. Presta atenção. Quem peca e recorre à graça, ele está fazendo o certo. Quem peca e declara o sangue, ele está fazendo o certo. Mas qualquer crente que acredita que pelo mérito dele, pela obediência dele, ele aceite diante de Deus, ele é que está ultrajando o Espírito da Graça. Quando você quer ser aceito porque você é bom, obediente, fiel, você está ultrajando o Espírito da Graça. Quando você diz, não, eu não tenho pecado. Alguém me falou isso sexta-feira? Que estava na igreja, o pastor falou para ele, Deus vai mandar fogo em cima de você, vocês estão indo para o inferno, o pastor falou. O Gonato estava comigo, mais ou menos isso, né? Vocês estão indo para o inferno. Mas o pastor falou, eu não estou indo, porque eu sou fiel, eu faço, eu obedeço. Esse cidadão, ele que está profanando o sangue da aliança, ele está dizendo que o sangue não tem poder de purificar os irmãos da igreja. E ele nem precisa do sangue, porque ele nem pecou. E tudo isso dentro de uma igreja, supostamente pregando o Evangelho, mas negando o poder do Evangelho. Que seus olhos se abram nessa manhã em nome de Jesus. Mas tem mais uma coisinha que eu quero frisar com você. Veja, tem uma ilustração. A ilustração aqui é o seguinte. Ora, não, volta por gentileza, verso 27. Olha o que diz. 28. Sem misericórdia morre pelo depoimento de duas ou três testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Você sabe, só tem um exemplo no Velho Testamento de alguém que rejeitou a lei de Moisés. Você quer ler isso na Bíblia? Vamos lá. Números capítulo 15, verso 30. Olha o que diz. Números capítulo 15, verso 30. Vou dizer uma coisa para você aqui. No Velho Testamento, o sangue de animais só cobria pecado que não fosse deliberado. Pecado que a pessoa fazia deliberadamente não tinha perdão no Velho Testamento. Sabia disso? Você vê como era imperfeito. Por isso que o autor diz que eles não tinham uma consciência perfeita. Por quê? Porque eles sabiam que tinha pecado voluntário na vida deles. As pessoas não viam, mas cada um sabia. Esses pecados não eram cobertos pelo sangue de animais. É o que está escrito, olha lá. Mas a pessoa que fizer alguma coisa atrevidamente, ou seja, consciente, sabendo que está errado, quer sejam os naturais, quer estrangeiro, injuria ao Senhor, tal pessoa será eliminada, morta. Ou seja, pecado consciente, deliberado, voluntário, não tinha perdão. A pena era a morte. Você vê como era imperfeito o sacrifício de animais. Eu pergunto para você, o sangue de Jesus lava todo o pecado? É só o pecado que você cometeu involuntariamente? Não, todo pecado, não dá para comparar. Mas Jesus é tão maravilhoso, por que que ele, na cruz ele falou, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Por que que ele disse isso? Porque ele colocou todos nós na categoria de pecado por ignorância. Não sabemos realmente o que estamos fazendo. Se soubéssemos, não faria. Quando ele colocou todos nós na categoria de pecado por ignorância, o sangue dele tornou-se mais eficiente sobre você ainda. Eu falo isso, eu fico arrepiado. Porque tudo na palavra de Deus tem uma razão de ser. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas aí continua. Pois desprezou a palavra do Senhor e violou o seu mandamento, será eliminada. Verso 32. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha. Ele estava fazendo o quê? Estava matando alguém? Adulterando com a vizinha? O que ele estava fazendo? Apanhando lenha no dia de sábado. Os que o acharam apanhando lenha, o trouxeram a Moisés e Arão e a toda a congregação. Meteram-no em guarda, porquanto ainda não estava declarado o que se deveria fazer. Então disse o Senhor a Moisés, tal homem será morto. Toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Levou-o, pois, toda a congregação para fora do arraial e o apedrejaram, e ele morreu, como o Senhor ordenara. Tudo porque deliberadamente foi apanhar lenha em dia de sábado. Presta atenção, na lei ele deveria ser morto. A ilustração do Novo Testamento é, se você rejeitar a graça de Deus, o juiz é muito pior. Mas essa palavra não é para você. O que esse cidadão fez? Ele desrespeitou o quê? O descanso. O que é o descanso? É quando Deus diz, já está feita a obra, está consumado. Quando Deus diz que está consumado, e você ainda quer continuar trabalhando, você está rejeitando a graça de Deus. Qual que é o descanso de Deus? O Calvário. Se Deus diz, já estou contente, a obra está acabada, basta você crer, e pronto, porque não tem mais, já está feito, acabou a obra, Jesus já sentou, porque a obra acabou, já estamos no descanso, ele te convida para entrar no descanso dele. Qual o descanso? Já estou salvo, já estou perdoado, ele já fez a obra. Mas quando você se recusa a descansar, você está querendo agora ser salvo por algum trabalho seu, alguma obra sua, alguma caridade sua, alguma coisa que você vai fazer, você está desprezando a graça de Deus. Aí não resta sacrifício pelo pecado, mas tem uma expectação horrível de juízo. Mas isso não vale para você. Quantos aqui já descansaram na salvação de Cristo? Então esse versículo não é para você. Mas pastor, o texto não acaba aí, o texto continua. É verdade, vamos volta para Hebreus 10. Verso 30. Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Mas presta atenção, todo capítulo o autor está dizendo que Deus nem lembra do pecado, e agora ele está dizendo que Deus vai vingar o pecado. Você tem que entender então no contexto, qual que é o contexto, vamos ler, olha, e outra vez, o Senhor julgará o seu, aqui é que está o problema dos irmãos. Quem é o povo aqui desse texto, a igreja ou Israel? Quem está voltando para o templo é judeu ou crente? Judeu. Uma coisa interessante é que essa citação aqui do texto, né? A mim pertence a vingança, eu retribuirei outra vez. O Senhor julgará o seu povo. Está lá em Deuteronômio 32. Eu não vou ler, você lê depois, está aí na sua revista. Deuteronômio 32 chama-se o Cântico de Moisés. Lá em Apocalipse, no capítulo 15. Quando fala daqueles que estarão em cima do mar de vidro, fala que eles vão cantar dois cânticos. Quem se lembra? O cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro, porque são dois povos. Existe os judeus e existe a igreja. Esse é o problema da teologia da substituição. A igreja não substituiu Israel. Deus tem uma aliança ainda com Israel por causa de Abraão. Está entendendo o que eu estou dizendo? Eles ainda são povo de Deus, não são salvos, Mas Deus tem um compromisso com eles, são povo de Deus. Por isso que eles serão o quê? Julgados. O povo aqui não é a igreja, o povo aqui são os judeus que estavam voltando para o templo, rejeitando a graça do Senhor Jesus Cristo. Por isso o texto diz: horrível coisa é cair nas mãos desse Deus vingador. Por quê? Porque tudo depende da maneira como você se relaciona com Cristo. Cristo é centro no céu. Se você recebe o Filho, Deus recebe você. Se rejeita o Filho, Deus rejeita você. Aceita que Deus aceita. Tudo depende de como você faz. Se você honra o nome de Cristo, Deus honra você. Você contribui para que o nome dele seja levantado, Deus recompensa você. Tudo depende do que você faz com Cristo. Se você ajoelha e adora Cristo, Deus vem e transforma você na semelhança dele. Tudo depende de Cristo. Mas eles rejeitaram. E ao rejeitar, estavam voltando a viver no pecado. Isso significa que aquele que vive debaixo do sangue, é como se o sangue fosse uma cachoeira sobre a sua vida. Você acabou de pecar, mas a cachoeira está lavando você continuamente. Por isso que o Espírito Santo pode habitar em você. Por causa do sangue. Se o sangue não tivesse sido aplicado, o Espírito Santo não podia entrar. Entendeu? Por isso que às vezes você fala, mas eu não entendo. Quando eu peco, o Espírito Santo não vai embora? Não vai! Porque o seu pecado não chega a atingi-lo. Você mal acabou de pecar, o sangue já está eliminando o seu pecado. Por isso que ele habita em nós. Porque o sangue nos cobre. Não vivemos mais no pecado. Quantos dizem amém? O texto não foi escrito para exortar crente a sair do pecado. Ele foi escrito, na verdade, para exortar um tipo de pessoa que ainda não era crente realmente, mas esteve muito perto, de que se ele não cresce, ele estaria, na verdade, entrando debaixo de condenação. Quantos compreenderam o que eu disse? Fique de pé. Você sabe, a palavra de Deus não é, às vezes, comida leve. Mas sabe o que eu louvo a Deus? É que os irmãos estão cada vez aprendendo mais. Isso que eu preguei para você aqui, não é pregado em lugar nenhum. Eu falo isso em paz. E como a pregação vai para a internet, eu recebo às vezes mensagens de pastores dizendo: como é que você prega Hebreus 6 na igreja? Eu digo, eu prego porque eles entendem, eles absorvem, eles ganharam maturidade, eles conseguem comer comida sólida. Às vezes tem textos obscuros, mas um texto obscuro jamais contradiz um texto claro do próprio Senhor Jesus. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, e ninguém os arrebatará da minha mão. Você não tem que viver debaixo de expectação de juízo, você tem que viver na expectativa da bênção de Deus, porque dos seus pecados, das suas iniquidades, jamais me lembrarei. Deixa eu orar por você. Abaixo.
Seja muito mais edificado com as milhares de palavras que temos disponíveis para você. Entre em contato conosco e peça a sua. Entregamos também em sua casa ou trabalho. 3941-8852 e 9621-4531. Ou no nosso e-mail, ministériodapalavravideira@gmail.com.